Oi, gente, bom dia. Então, como a gente tinha falado, hoje a gente vai fazer a primeira brachá da Amidah. Então, a gente vai falar no ciclo sobre as brachot que tem em todas as Amidot. Então, quem quiser pode abrir no Siddur, Shachrit, Mincha, Arvit, Shachrit Shabbat, Mincha Shabbat, Arvit Shabbat, Chagim, etc. Porque para as três primeiras brachot são praticamente iguais, as três últimas também. Hoje a gente vai falar sobre a primeira brachá da Amidah. E a primeira brachá da Amidah é considerada a brachá mais importante da Amidah. Por quê? O Shulchan Aruch traz, apesar de que hoje em dia a gente não faz assim, o Shulchan Aruch escreve que a pessoa que fez a Amidah, mas ele não pensou, não fez kavaná na primeira brachá da Amidah, ele precisaria repetir a Amidah. O motivo que a gente não faz isso é porque a gente fala que provavelmente quando ele repetir, de novo ele não vai pensar. A pessoa está distraída, ele vai repetir a segunda vez, a terceira vez. Então por isso a gente acaba não obrigando a pessoa a repetir a Amidah. É óbvio que mesmo que a pessoa não fez a primeira Kavaná na primeira Brachá, Hashem considera tudo o que ele faz. Não é que já não fiz na primeira, já não vale mais nada e termina de qualquer jeito. Que é óbvio que Hashem considera todo o esforço que a pessoa faz e tudo, mas a gente vê daqui o que a primeira brachá, ela é muito importante. Eu vou começar, vou gastar aí 1 minuto e meio, vou ler e traduzir literalmente a primeira brachá, e depois aí eu volto, e depois que eu terminar, eu volto para o começo e a gente vai explicando coisinha por coisinha. Então, a gente começa falando um passu que está no Teilim: Hashem sefatai tiftach ufi agitei latecha. Deus abra os meus lábios e a minha boca diga os seus louvores. Depois a gente fala, Baruch Ata Hashem, Baruch, uma palavra se traduz por bendito, mas a verdade é que Kadosh Baruch Hu é fonte de todas as brachot, Ata Hashem, Eloquei no nosso Deus, Eloquei Avoteno, Deus dos nossos antepassados, Eloquei Abraham, Deus de Abraham, Eloquei Yitzhak, Deus de Yitzhak, Eloquei Yaakov, Deus de Yaakov, Ael, Agadol, Agibor, Vanorá, o Deus grande e poderoso e temível, El Elyon, Deus elevado, Gomel Chassadim Tovim, que ele paga com boas bondades, Kone Akol, ele é dono de tudo, Zocher Chasde Avot, que ele lembra das bondades dos avot, Umevi Goel Ibnei Benehem, e ele traz o Salvador para os filhos dos filhos deles, Leman Shimo, pelo nome dele, Be'ahava, com amor. Melech, o rei, Ozer, ajuda, Moshia, salva, Magen, protege, Baruch Ata Hashem, Magen, Avraham. Baruch Ata Hashem, Hashem é fonte de todas as bênçãos, Magen, Avraham, que protege Avraham. Então, essa é a primeira brachá. E, bom, falando desse jeito rápido, assim, a gente não se localiza muito nela. Quer dizer, parece um monte de coisa picada, uma não tem a ver com a outra, alguns elogios. Mas, bom, vamos voltar para o começo. A gente começa a Amidah, na verdade, antes de começar a Brachá, começa, como eu falei, com um pasuk no Teilim, Hashem sefatai tiftach, ufi agitei latecha. Deus abre os meus lábios para que a minha boca diga os seus louvores. E por que a gente começa a Amidah com esse pasuk? Na verdade, esse passuco ele não fazia parte da Amidah. Nossos sábios vieram depois e falaram, toda vez que a pessoa vai começar a Amidah, ele fala esse passuco, mas uma vez que instituíram isso já virou parte da Amidah. E por que que a gente começa com esse passuco? Bom, a gente vem rezar para Hashem, para falar, Hashem, eu preciso de ajuda até para rezar. Como a gente fez a pergunta na semana passada, que, a princípio, a reza é um ato de eu me colocar acima de Deus, que eu começo a falar, Deus, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E a gente falou que o conteúdo da reza, na verdade, não é esse. Então, para a gente entrar na reza, a gente precisa entrar com humildade. Então, a primeira coisa que a gente faz é, Deus, eu não consigo nem falar sozinho. Até para abrir a boca e poder falar com você, eu preciso de ajuda. E por isso a gente começa com esse passuk, Hashem, abre os meus lábios. Quer dizer, a gente reza para conseguir rezar. E aí isso ajuda a pessoa a se colocar numa situação de humildade para poder começar a me dar. As três primeiras brachot, o objetivo delas é, são brachot que a gente fala de louvores para Hashem. É, louvores, elogios. E principalmente a primeira brachá vem com esse intuito. E por que a gente precisa louvar Hashem antes de começar a pedir? Então, toda vez que quando você vai falar com alguém importante, né, quando assim, nossos sábios aprendem, quando você vai entrar a falar com um rei ou alguma coisa, você primeiro precisa... Você não chega e fala, olha, preciso disso, disso, disso. Você fala, olha, Vossa Excelência, tem um governo, julga todas as pessoas com justiça, está preocupado com as pessoas, etc. Mas por que isso? Com seres humanos eu entendo. A pessoa, quando é elogiada, se sente bem, está mais propensa a fazer os meus favores. Mas, com Hashem, a gente não está fazendo isso para tentar ali conseguir um sorriso, alguma coisa, e fazer ele se sentir bem para fazer os... Porque não muda, Hashem não precisa disso. A gente precisa disso. Essas três primeiras brachot é para a gente se colocar em saber que eu estou rezando com Hashem. E por isso a primeira brachá é tão importante. Porque ela dá o tom para o resto da Amidá. A primeira brachá é, estou falando com Hashem. Quem é Hashem? E aí todos esses louvores, Akel, Agadol, Gibor, Norá, é para eu saber com quem eu estou falando. Para depois, quando eu vou começar os pedidos, eu já entrei no clima. E por isso que ela é tão importante. Isso que a gente começa a primeira brachá. Daí a brachá começa, todos os brachot começam com Baruch. E aí, quando a gente fala Baruch, a palavra Baruch se traduz como abençoado. Mas aqui é não abençoado que alguém abençoou ele, e sim abençoado é que ele é a fonte de todas as bênçãos. Ele é da onde sai. E aí, quando a gente fala Baruch Ata Hashem, a gente está falando direto com Hashem. Então, Neide, por favor, acende a luz ali, para elas não ficarem no escuro. Obrigado. Então, a gente fala Baruch Ata Hashem, que Hashem é a fonte de todas as bênçãos. Agora, interessante, todas as brachot, a gente fala Elokeinu Melech HaOlam, que Deus é o Senhor de todo o universo. Aqui, a gente começa Baruch Ata Hashem Elokeinu, e aí depois falta o Melech HaOlam. E por que que falta? Então falam os nossos sábios, lê o texto da Abrahá. O texto, a gente não fala Elokeinu Melech HaOlam, mas o texto da Abrahá, quando a gente fala Elokei Avraham, Avraham divulgou o rei que Hashem é o Senhor de todo o universo para o mundo todo. Depois a gente fala El Elyon, Kone Hakol, etc. O tempo todo a gente está falando da grandeza de Deus. Então por isso não é necessário falar que Deus é o Senhor do universo nessa brachá. Então, a gente começa Elokeinu Velokei Avoteinu, Deus é o nosso Deus, Deus dos nossos antepassados, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Por que que essa brachá é chamada por nossos sábios de brachá dos avot? O que que é Deus do Avraham, Deus de Yitzhak, Deus do Yaakov? Deus, ele é impossível da gente captar quem é Deus na essência, porque ele é infinito. O ser humano não é capaz de pensar no infinito. Se eu perguntar, olha, o que é maior? 10, ou 100, ou 1000, ou 1 milhão, ou 1 bilhão? Até o número que eu colocar, mesmo que às vezes são números que estão fora da nossa cabeça, a gente consegue um pouco comparar. Mas quando você fala em infinito, porque 1 bilhão vezes 1 bilhão, vezes 1 bilhão, vezes 1 bilhão, vezes 1 bilhão, é muito menor do que o infinito ainda, mesmo que... Ninguém consegue... É só somar zeros, né? Eu fui falando de 99 zeros, mas vai começando... A gente pode ver aqueles números gigantescos, mas o infinito é um símbolo pequeno que está fora da nossa cabeça. Só que o quê? E os avós eram pessoas gigantescas. Quando a gente olha para os avós, e cada um dos avós sobressaiu em uma das midot, por mais que eles eram gigantes em várias coisas, mas teve alguma que era especial. Isso, com isso eles ajudam a revelar uma faceta de Hashem. Tem uma história na... Isso, a princípio, é uma mitzvah de Kiddush Hashem também. Cada Yehudi que está no mundo, ele é um embaixador de Hashem, ele é um representante de Hashem. Tem uma história na Gemara. Uma vez, um rabino comprou um burro, e aí ele pegou nas coisas que estavam ali com o burro, ele acabou encontrando uma joia. Aí ele foi lá e devolveu pro goi. Agora você imagina, você comprou um burro, você achou uma joia que vale talvez 1.000 burros. O goi nunca imaginou que... Quer dizer, ele não sabia que ele esqueceu no burro. Mas ele nunca imaginou que alguém ia ir lá e devolver isso. Quando ele viu o Yehudi, o rabino foi lá, Shimon Meshatach, e devolveu a joia para o goi começou a falar, olha, grande é o Deus de Shimon Meshatach. Por quê? Ele falou, se está revelando uma grande generosidade, uma grande honestidade, pegar uma coisa que ele achou que não é dele e que ele sabe quem é o dono, ir lá e devolver, mesmo que se ele ficasse com ele, ninguém ia descobrir, ninguém ia saber o que foi, e etc. Então ele falou, e ele é uma criatura de Deus. Então, quão grande é o Criador? E aí, quando a gente fala o Deus de Abraão, é que Abraão, ele era muito grande, que Abraão, ele se destacava na Midah Chesed. Então, através de Abraão, a gente consegue ver o quanto Chesed Hashem faz. Porque se a criatura é capaz de fazer tanto Chesed assim, então o Criador, muito mais. O Deus de Yitzhak, então Yitzhak se destacou na Midah de Gvurah. Depois a gente, quando falar Kela Gadol Gibor Anorah, que são as Midot de Avraham, Yitzhak e Yaakov, a gente volta um pouquinho na Midah. Mas então, Yitzhak se destacou na Midah de Gvurah, Gvurah autodisciplina, justamente o fato dele ser capaz de se entregar e estar disposto a se sacrificar, né, a Kedat Yitzhak, em nome de Deus. Então isso é a total autoanulação e total domínio sobre os próprios instintos. Então isso é a Midah de Yitzhak, e com isso a gente fala, olha, o Deus de Yitzhak, Yitzhak revelou essa faceta de Deus. Eloquei Yaakov. Yaakov é a Emet, a verdade, que é a Torá, que é uma mescla de eu saber achar o equilíbrio entre o Chesed e a Gvurah. Então isso a gente fala, o Deus de Abraão, o Deus de Yitzhak, o Deus de Yaakov. Pois a gente fala, aquele, é que o Deus, que ele é, ele é o poderoso. E aí agora a gente fala, ele, Agadol, Agibor, Veanorai, que ele é poderoso em cada uma dessas coisas. Quer dizer, ele é poderoso no Gadol, no Chesed, Gibor, na autodisciplina, e Norá, que ele é temível. Por que Gadol, eu falei que é Chesed? Gadol, a princípio, é grande. Mas Deus não tem tamanho físico. Então, não dá para a gente chamar ele de nem grande, médio, pequeno. Quando eu tenho duas pessoas, eu olho quem é mais alto, quem é mais gordo, então eu sei quem é maior, quem é menor. Mas quando a gente fala em Deus, o que quer dizer ser grande? Falei essa semana, quando a gente faz o Brit Milá, a gente dá uma brachá para a criança. E o quê? Zé Akatan Gadolie. Que é esse pequeno vai se tornar uma pessoa grande. O que quer dizer? Que agora ele tem 3 quilos, 3 quilos e meio, e depois ele vai ficar com 80, 90 quilos. Essa é a brachá que a gente fala no Brit Milá. Ele vai crescer, agora ele tem 50 centímetros, depois vai ter 1,80, 1,90. Essa é a brachá que a gente faz. Em Bereshit, quando está escrito sobre o Sol e a Lua, então está escrito que Deus criou os dois Meorot Agdolim. Ele criou as duas luminárias grandes. E aí depois está escrito, Tamaora Gadol le Memshelet Ayom, ve Tamaora Katan le Memshelet Alayla. O luminário grande para o dia e o luminário pequeno para a noite. Mas falou os dois grandes. Então, o grande agora virou pequeno. Então, o Rashi traz uma resposta em nome do Midrash. Mas eu vi uma outra resposta muito interessante, que fala que qual é a definição de grande? Grande é alguém que não depende dos outros. Ele é autossuficiente. Não só que ele é autossuficiente, ele dá de si para os outros. O sol, o tempo todo, ele está emanando. O sol dá luz, dá calor para todo o sistema solar. Eu não sei até onde mais chega o calor do sol. Mas ele está sempre, o tempo todo, jorrando energia, energia, energia. A quantidade de energia do sol é algo, se olhar, que a gente não consegue imaginar. E está o tempo todo dando. A lua também traz luz. Só que a lua, ela ilumina a terra, só que ela não é uma luz dela. Ela recebe a luz do sol e ela dá, reflete para a terra. Então, a lua, por um lado, ela é chamada de pequeno, porque ela é uma receptora. Só que, ao mesmo tempo, ela é chamada de grande, porque ela também dá. O sol é o grande, porque ele só dá. A lua recebe e dá. Então, ela é grande no sentido que ela ilumina a terra, mas ela é pequena no sentido em que ela precisa receber. A criança, quando nasce, ela não dá nada para ninguém. Ela chora, recebe comida, recebe... A gente fala no Brit Milá, Zé Akatan, esse pequeno, que é, por enquanto, ele é um parasita, só vive dos outros. Gadolie, que ele vai crescer e se tornar alguém que vai dar para a sociedade. Ele vai se tornar um pai, uma mãe, sustentar uma família, ajudar outras pessoas, fazer reset. Então isso é Gadol, alguém que é parecido com Hashem. Hashem é Gadol, tudo que ele faz, ele não precisa nada de ninguém. Então tudo que ele faz é só por bondade. E por isso que a gente chama Hashem de Gadol. Gibor também é uma palavra que é difícil usar para definir Hashem. Porque Gibor é forte. Quando eu vou falar que alguém é forte, ele é mais forte que outra pessoa. Quer dizer, duas pessoas lutaram, uma venceu. Ele é mais forte. Fizeram um braço de ferro, levantaram tantos quilos. Agora, Hashem não tem concorrente. Ele é único. Então, o que é Gibor? Agora, porque a volta escreve, isso também é difícil de aplicar para Hashem, mas a gente vai um pouquinho. O Pirkei Avot escreve, eis é o Agibor, o que é a pessoa forte? A Kovesh et Yitzro, o que domina o próprio instinto. Por que o Pirkei Avot faz isso? Fala forte alguém, ele falou, qualquer adversário, você vence e acabou, você venceu. Pode ser que vai ter outra luta e vai recomeçar, etc. Agora, tem um adversário que está com a gente 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Ano bissexto tem um dia a mais também. Ele está... Não larga a gente tempo nenhum. Que é o quê? O nosso Yetzer Hara. O tempo todo o nosso instinto está ali. Então, a pessoa que vence uma batalha, ele venceu a batalha. Agora, quando ele vai vencer o próprio instinto, não adianta vencer batalha. É uma luta constante. E por isso, porque a Avot fala, esse é o Gibor, a pessoa que consegue se dominar. E o instinto dele não para, ele está o tempo todo ali. Então, essa é o Gibor. Em Hashem, não dá para falar de Yetzer Hara. Então, não dá para falar que ele vence o próprio instinto. Mas, em relação a Hashem, explicam aqui que Gibor tem duas explicações que trazem aqui. Vou começar com... A Gemara conta que Daniel não queria falar Gibor. Quer dizer, não queria. Quando ele falou... Moshe Rabbeinu falou a Ela Gadol Gibor Vanorá. É isso que... Nisso está baseado o que a gente coloca aqui na Amidá. Então... E o Pasuk em Daniel está escrito El Agadol Veanorá. Ele não falou Gibor. Ele falou, por que ele não falou Gibor? Ele falou, olha, Am Israel está na Galut. Am Israel está sofrendo perseguições e coisas, etc. Cadê o Gibor? E da mesma maneira, a Gemara traz que Yirmiyahu não falou Norá. Ele falou, os Eudim, Yirmiyahu viveu na geração da destruição do Beit HaMikdash. Os Goim entraram no Beit HaMikdash, destruíram tudo o que está lá. Quem tem medo de Hashem? Até aqui, depois, eles chegaram à conclusão que Hachamim vieram a Sheikh Nestakdolá e falaram que sim, tem que falar os três na reza. Por quê? Ele falou, Hashem é Gibor, que justamente, quando um goi vai fazer alguma coisa, um goi, qualquer pessoa, quando vai fazer uma coisa errada, pô, o coração dele está batendo, é Hashem que está dando para ele vida. Hashem que está dando para ele energia. Hashem não só aguenta não reagir imediatamente, e ele tem paciência para esperar a pessoa fazer tshuva quando a pessoa faz uma coisa errada. Hashem ajuda a pessoa quando ele está fazendo a coisa errada para manter ele vivo. Quer dizer, o amor de Hashem pelos seres humanos, pelas suas criaturas, é tão grande que até na hora que a pessoa está fazendo a coisa errada, Hashem está ali dando para ele vida, dando para ele energia, dando para ele, para a chance, dando chance para ele consertar. Imagina se toda vez que a pessoa pensasse em fazer um pecado, pum, ele cai morto. Mas eu falando, quem continua fazendo ele viver é Hashem. Então isso é o Gibor. E aí, isso é um pouco parecido com o que a gente falou de Kovesh et Yitzro. Porque, teoricamente, não é que Hashem tem uma luta interna e ele precisa se dominar. Mas, teoricamente, a Midat Adin, a justiça fala, quando a pessoa faz uma coisa errada, ela tinha que ser castigada imediatamente. Só que Hashem, na sua bondade, faz a Orachamim, a sua generosidade, a sua piedade ser mais forte do que a Midá de justiça. Isso é a explicação de Gibor. Quer dizer que Hashem é paciente e ele, entre as Midot que Hashem escolheu dirigir o mundo, ele coloca as Midot que são boas, Jirachamim e Chesed, para serem mais fortes do que Midat Adin. Tem momentos onde precisa ter Midat Adin, e Hashem criou o mundo com uma mescla dos dois, de justiça e misericórdia, mas ele coloca, isso é Gibor. Ignorar é temível. Mas o que quer dizer temível? Temor é uma palavra um pouco estranha, até em português. Pô, qual é a diferença de medo e temor? Quer dizer, Hashem, a gente tem medo de Hashem, então a gente foge dele. A ideia de temor é respeito. O que quer dizer respeito? Quando a pessoa vai falar com alguém muito importante, sei lá, um presidente, uma pessoa famosa, um grande rabino, muitas vezes chega lá, vai falar, dá branco, a pessoa esquece, começa a gaguejar, que ele está com medo que o cara vai tirar, dar um tapa nele. Do que a pessoa está com medo? A pessoa sente uma admiração tão grande que essa admiração dá uma vontade da pessoa se aproximar. Só que por outro medo, por outro lado, a pessoa tem medo de decepcionar. Medo de fazer alguma coisa errada. De que vão olhar para mim, de não ser apto, não estar no nível de me aproximar. Então, às vezes, sei lá, esquece, vai falar, você pergunta qual que é o seu nome, já gagueja, não consegue, não consegue responder. A pessoa esqueceu o próprio nome? Não. Então, essa ideia de Norá. Eu, Chesed é conexão. Então, o Hashem, por um lado, Chesed, é a vontade de se conectar. Gvurá é o limite, que é o me afastar. O respeito é a mescla entre os dois. A gente fala quando Hashem é temível, é que Hashem, por um lado, ele é gigantesco, que a gente tem uma vontade gigante de se conectar com ele. Por outro lado, dá aquele medo de não ser apto a estar no lugar. Isso é Norá, o respeito. E é justamente, a gente tem que ter respeito por Hashem. E como a gente demonstra isso? Com o respeito pelas coisas sagradas. O respeito na sinagoga, o respeito no Beit HaMikdash, o respeito pelo Sefer Torah. E todas essas halachot é justamente para a gente saber que, por mais que eu me conecto com Hashem, eu nunca vou abraçar Hashem, que eu sou, falar com ele de igual para igual. Então, saber a distância que tem. Isso que o Irmial falou, olha, os goim estão entrando, invadiram o Beit HaMikdash, não respeitaram nada. Cadê a Norá de Hashem? Cadê o medo que eles têm de Hashem? E aí, só que depois, Hashem Knesset Agdolah devolveram, colocaram isso de volta na Abraha. E por quê? Porque ele falou, o medo de Hashem, ele falou, como pode ser que a Mistrael vive no meio dos goim durante 2000 anos? Eu não vou falar que os goim não fizeram nada, porque, infelizmente, fizeram muita coisa ao longo desses 2000 anos. Mas a Mistrael sobreviveu. O Yabetz escreve 150 anos atrás. Depois ele ia ter que... Se ele escrevesse hoje em dia, ele ia ter que readaptar. Mas ele falou, quando eu paro para olhar o milagre que é a sobrevivência de Amistrela ao longo da história, foi esse milagre muito maior do que a abertura do mar, do que as pragas, qualquer milagre que a gente vê na Torá. O milagre de que, ao longo dos 2000 anos de história, Amistrela na Galut, aqui, ali, na verdade, a história é um pouco mais longa, né? 2500, 3000 anos de Galuyot, aqui, ali, no, na Babilônia, e depois... Saíram no Império Romano, se espalharam aqui na Europa, no mundo inteiro, e perseguições aqui, perseguições ali, o tempo todo tentando acabar com os Yehudim. E os Yehudim, ele falou, por quê? Ele falou, quem protege? É igual, a Gemara traz um exemplo para isso. Ele falou, você tem uma ovelha no meio de 70 lobos, como ela consegue sobreviver? Ele falou, a ovelha é muito forte? Ele falou, não, o pastor é forte, que protege a ovelha. Então, Am Israel está aí, não é porque a gente é especial. É o pastor que cuida da gente é forte. Ele falou isso em Norá. Agora a pergunta. Moshe Rabbeinu falou, está na Torá, que Deus é Gadol Gibor Norá. Irmial e Daniel, eles eram reformistas, que falaram, está na Torá, mas eu vou cortar. Por que eles cortaram das filó deles? Quando eles foram rezar, tiraram Gibor, tiraram Norá, até que vieram a Shekinah Gdolá e devolveram. Fala a Gemara uma coisa muito interessante. Ele falou assim, eles sabiam que é verdade. Se está escrito na Torá, é óbvio que Deus é Gadol Gibor Norá. Mas se eu não consigo ver isso, como eu vou falar para Hashem se eu não vejo que isso é verdade? Eu não consigo tirar isso do fundo do coração. Pô, se você me perguntar, eu te falo, é. Mas eu falar com Hashem, ele falou, a tefilá precisa vir do fundo do coração. Eles não queriam ser, falar uma tefilá falsa para Hashem. Então, se eu não consigo responder onde está a gvurá de Hashem, por mais que eu sei que ela é verdadeira, eu não posso falar. Até que vieram, achei que nesse daqui do lá, e falaram, mesmo no fundo do poço, mesmo no, nos momentos mais escuros, a gente vê que Hashem está lá segurando a gente. Então, por isso devolveram e a gente fala. E aí depois a gente fala El Elyon, Deus elevado. E aí esse El Elyon vem justamente completar. A Gemara traz uma história. Teve alguém que começou a falar El Agadol, Agibor, Vanorá, e começou a falar mais uns 7, 8 elogios. Aí vem outro rabino e perguntou para ele, acabou? Não tem mais nada para falar? Pô, por quê? Pô, não, se você começa a elogiar demais, mas tudo que eu elogiar para Deus é pequeno. Como isso que está escrito no Pasuk, Lechado Miate Teilá. O silêncio para você já é um louvor. Por quê? Ele falou, tudo que eu falar de Hashem é pequeno. Se eu vou falar Hashem é isso, isso, isso. Então ele falou, esses três que a gente falou, é porque está na Torá, Moshe Rabbeinu falou na tefilá dele, a gente repete. Mas quando você começa a falar mais, por que falar mais é pequeno? Agora traz um machado. Eu vou adaptar para os dias de hoje. Imagina pegar alguém muito rico, Elon Musk. Fala, olha, ele é milionário. Por que ele consegue comprar um Corolla usado? Pô, isso não é um sinal que ele é milionário? Pô, talvez para alguém comprar tem que comprar ali um carro mais, bem menorzinho, etc. Mas pô, aqui não é nem um carro. Primeiro, muita gente compra carro usado, você parcela, etc. Não é uma grande coisa. Então ele falou, o que eu falar com as minhas palavras para Hashem é pequeno. Então não é um elogio. Isso que a gente fala aqui, El Elyon, quer dizer El Elyon, que Deus é elevado. Ele fala assim, olha, eu falei algumas coisas Mas o que eu falei não é tudo que é Hashem. E aí, quer dizer, Hashem está muito mais distante do que o que eu sou capaz de falar. Então eu falei, eu tenho que falar os elogios que eu sou capaz de falar, mas ele falou, por mais que eu falei o que eu falei, eu sei que isso não é tudo que Hashem é. Então, Hashem está longe disso. Depois a gente fala, Gomel Hassadim Tovim, que Hashem paga bondades. E aí aqui os mefarshim perguntam, se paga, não é bondade. Se é bondade, não é pagamento. Quer dizer, alguém contrata um funcionário, ele paga o salário no fim do mês, ele é uma pessoa bondosa? Pô, se ele não pagar, ele é ladrão. Então, o que quer dizer que Hashem paga Hassadim Tovim? Depois, por que a bondade é boa? Isso também a gente vai falar. Mas a verdade é, Hashem não precisa da gente. A gente faz mitzvot, faz etc. A gente fala, vou dar Hashem, mas Hashem não precisa da gente. Hashem não precisa nada. Ele criou o mundo só por bondade. Então, imagina alguém que não precisa de funcionário. Mas ele contrata alguém porque ele quer dar para ele dinheiro e quer que ele receba o dinheiro de maneira... Quer dizer, se ele vai viver de esmola, não é? Então ele falou, arranja para ele um emprego e paga para ele. Ele faz. Ele falou, não preciso dele. Mas, falou, não quero que ele se sinta um inútil. Eu dou para ele alguma coisa, ele faz, ele termina no fim do mês. Ele recebe o dinheiro. Então eu pago para ele o salário, não estou pagando bondade? Foi esse Hashem. Gomel Hassadim Tovim. Hashem, tudo que o nosso esforço, e na verdade a gente fala, o que a gente faz para Hashem? Qualquer mitzvah, tem uma casa. Vou colocar nela a mezuzot. Primeiro, Deus me deu a casa. É, então, as pessoas reclamam a mezuzá, etc. Você comparar o preço da mezuzá com o preço da casa. Ele fala, não, mas precisa de 30 mezuzot na casa? Ele falou, se você tem 30 portas, é que a casa é grande. Então, mas, Deus me deu a casa. Deus me deu o dinheiro para comprar a mezuzá. Agora, o sofer também, que escreveu a mezuzá, ele não pegou o pergaminho que ele produziu. É Deus que deu para ele o pergaminho. Deus que deu para ele a tinta, Deus que deu para ele a capacidade. Ele falou, tudo que eu faço, eu estou pegando uma coisa, já chama igual. Imagina que o filho foi pegar uma caixa de chocolate na despensa da minha casa. Aí eu falo, me dá um chocolate. Na verdade, ele não está me dando um chocolate dele, ele está me dando um chocolate meu, porque já era... já. Então, quando eu vou e dou alguma coisa para Hashem, eu estou dando algo que já é de Hashem. A única coisa que eu tenho para dar para Hashem é a minha decisão. Deus, o meu coração é livre. Ele falou, é isso que eu dou para Hashem. Ele falou, mas Hashem é bondoso, é generoso, ele considera que eu dei tudo. Mas, na verdade, o valor das nossas mitzvot, etc., é tal, o nosso coração, a nossa boa vontade de fazer. Mas isso é Gomel Hassadim, que Hashem paga bondades. O que quer dizer Tovim? Ele falou, quando uma pessoa faz uma coisa boa, ele nunca sabe se vai ser boa no final. Vi uma pesquisa que a maioria das pessoas que ganham na loteria, depois de 5 anos, estão mais endividados do que eles estavam antes de ganhar. Porque eles ganham muito dinheiro e você começa a gastar aqui, etc. E ele falou, depois de 5, 6 anos, eles estão... A maioria, tem a outra metade também. Mas quando você recebe alguma coisa boa, você nunca sabe se ela vai ser boa no longo prazo. Tem coisas que são boas aqui. Pô, Hashem, olha, daqui até lá no fim. Então, quando ele faz uma coisa boa, é uma coisa que ela é boa até o final. Então, isso é Gomel Hassadim Tovim, que a gente fala bondades boas. Koneakol, que ele, Hashem é o dono de tudo. E Koneakol aqui tem um sentido ambíguo. Hashem também organiza tudo, prepara tudo, coloca tudo no mundo, tem o seu lugar. E Hashem é o senhor de tudo, porque ele criou tudo e ele é o dono de tudo. Koneakol. Depois fala, Vezocher Hasdei Avot, que ele lembra da bondade dos avot. O Mevi Goel Ibn Benhem, Leman Shemo Ben Ahava. E ele vai mandar a salvação para os filhos dos filhos deles, quer dizer, os filhos dos filhos dos avôs. A gente lembra aqui o Zechut também dos Shvatim, quer dizer, o avô é Avraham, Yitzhak e Yaakov, e os filhos de Avraham, Yitzhak e Yaakov são as 12 tribos, né, o Reuven, Shimon, Levi, etc. E aí, para os descendentes das 12 tribos, nós, Hashem vai trazer a salvação, o Mashiach, Leman Shemo Be'ahava, para engrandecer o nome dele com amor. Quer dizer, o Mashiach é bom para ele. A Shem não precisa disso. De novo, é um privilégio para nós. Essa é a maneira que a gente tem de se conectar com a Shem. E a Shem deu tudo isso, a chance de fazer tudo isso para a gente, pelo amor que ele tem por nós. Por que a gente lembra tanto? Eu não vou entrar agora aqui que é Zechut Avot, que é uma coisa um pouco mais complicada, e o relógio já está tocando aqui. Mas por que a gente precisa ficar falando tanto? A Shem esquece se a gente não lembrar do Zechut Avot. Tipo, se a Shem, Avraham foi muito tzadik. Se eu não chegar e falar isso na tefilah, a Shem vai esquecer? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta é... A Gemara traz que tiveram gerações que acabou o Zechut dos Avot. Então, se acabou, a gente devia parar de... Por que a gente continua rezando, né? Rosh Hashanah, nas filot, nas lichot, a gente fala, lembra de Avraham, lembra de Yitzhak, lembra da Kedah, lembra de... O que é tudo isso? Hashem sabe. A gente precisa lembrar, quer dizer, a gente precisa estar conectado com os Avot. Para eu ser salvo pelo Zechut de Avraham, Yitzhak e Yaakov, eu preciso lembrar que eu sou filho deles. Eu preciso me conectar com quem eles eram, o caminho que eles pregaram, o caminho que eles seguiram, o exemplo que eles deram. Quanto mais próximo eu estou do exemplo deles, mais próximo eu estou deles e mais eu consigo me salvar. Então, quando tiveram gerações que acabaram, é que eles se afastaram tanto que eles perderam. Depois as outras gerações voltaram. E aí, quando a gente reza e lembra dos Zechut, dos Avot, a gente está se conectando com Avraham, Yitzhak e Yaakov. Então, quando a gente fala, Ali Hashem, salva a gente pelo Zechut de Avraham, pelo Zechut de Yitzhak, teve a Kedat Yitzhak, etc., a gente se conecta com eles. E quando a gente se conecta com eles, então, isso faz com que Hashem salve a gente. Depois, vou para o fim da Abraha, Melech, que Hashem é um rei, Ozer, Moshiach, Maguen. Traduzindo literal, ajuda, salva e protege. Mais ou menos a mesma coisa. Mas trazem aqui, que aqui tem três níveis de bitachon, confiança, que a pessoa tem em Hashem. Então, Melech Ozer, que Hashem ajuda, eu faço um pouco, e Hashem ajuda. Agora, aqui, tem um escopo grande, porque eu posso fazer, eu faço um pouco e Hashem ajuda. Pode ser que Hashem ajuda, Hashem faz 1% da coisa. Ou eu faço 1% e Hashem faz 99%. Mas, eu vou, aqui, quando a gente fala Melech Ozer, eu estou falando, existe uma sociedade entre o ser humano e Hashem. O ser humano faz um pouco, Hashem faz o resto. Então, desde o nível que a pessoa acha que ele faz tudo sozinho, e Hashem só dá um pouquinho de sorte para ele, até a pessoa que fala, não, é tudo Hashem. Quer dizer, quando eu vou no médico, a cura vai vir no médico ou de Hashem, ou dos dois juntos. Então tem gente que acredita 50-50, tem gente que acredita o médico é 90% e o Hashem faz um pouquinho. A gente fala, Hashem faz quase tudo, o médico só faz um pouquinho. Então isso é Ozer. Moshia é que eu não faço nada e Hashem salva sozinho. Então a pessoa que tem um nível maior ainda de bitachon, ele fala, não preciso fazer nada. E Hashem me salva sozinho. Então, Ozer é Hashem ajuda, faço um pouquinho e Hashem completa. Moshiach, eu não faço nada. E Hashem me salva sozinho. Pois que vem depois disso, Maguen? Porque a gente já, a princípio, já falou tudo. Não, falou, tem ajuda. Aí vários pouquinho pode ser um pouquinho, pode ser quase tudo. Mas Hashem me ajuda, Hashem me salva. O que é o Maguen? O Maguen, tem gente que explica que é Hashem manda a cura antes da doença. E aí, quer dizer, ele já previne. Eu já nem vejo o problema porque Hashem protegeu. Isso até combina com a palavra Maguen. Mas tem uma outra explicação, e aí o terceiro nível de bitachon, que Hashem me salva. Não só que eu não fiz nada, não só que eu não fiz um pouquinho, eu até me atrapalhei. O que quer dizer eu me atrapalhei? Abraham, a gente leu agora, Parashat da semana, agora, Lech Lecha, a gente leu no fim de Parashat Noach. Abraham, quando ele foi jogado no fogo e Hashem salvou ele, não é que ele não fez nada e ele foi jogado no fogo. Ele provocou ser jogado no fogo, porque tinha ali o rei que fazia Avodah Zarah. E Abraham bateu de frente com o rei, quer dizer, Noach saiu da cidade, fez um yeshivá, ficava ali, quem queria vinha para yeshivá. Ele não ia lá e cutucar, olha, começava a gritar, Avodah Zarah é tudo errado, Avodah Zarah é tudo besteira. Abraham falou assim, a vontade de Deus é que eu vou contra Avodah Zarah, não estou nem aí com o que vai acontecer comigo. E aí quer dizer, ele falou, eu não vou pensar em mim mesmo, eu vou pensar em Hashem. Mesmo que é às custas de mim mesmo. Estou colocando a minha vida em risco, vou me dedicar para isso. Isso é Maged. Que Hashem salva a pessoa, quer dizer, não é quando a pessoa se prejudica à toa, aí a pessoa não está fazendo certo. Às vezes Hashem salva ele mesmo assim. Hashem é piedoso, é bondoso com a gente. Mas a pessoa está errada. Mas aqui Abraham se prejudicava, não porque ele era maluco, não porque ele era uma pessoa... Ele se prejudicava porque ele estava querendo fazer o que é certo. Quer dizer, a gente vê isso ao longo da vida de Abraham. Quer dizer, quando ele fez o Brit Milá com 99 anos, a vontade de Deus é que eu vou fazer o Brit Milá, vou fazer o Brit Milá e não estou nem aí. Mas, idoso, difícil... depois vai sair para receber visitas e Abraham, sei lá, teve uma guerra, foi para, tipo, quatro reis, venceram, dominaram cinco reis, com um exército, com coisa. Abraham pegou ele juntou as pessoas com ele, eram 300 pessoas, era uma só pessoa, mas juntou poucos soldados ali com ele, foi para a guerra contra os quatro reis, porque é o que é o correto, é o que é certo para fazer. E aí Hashem protegeu ele, salvou ele. E é isso que é o Magen. A gente falou, Ozer, é que Hashem ajuda a pessoa, quer dizer, a pessoa faz um pouco e Deus ajuda. Moshia, a pessoa não faz nada e Deus salva a pessoa sozinho. Magen, né, a pessoa age contra os próprios interesses e mesmo assim Hashem protege ele e salva ele. Então isso é Melech Ozer, o Moshia, o Magen. E aí a gente termina Abraha, Baruch Ata Hashem Magen Avraham, que Kadosh Baruch Hu é o que protegia Avraham, justamente como a gente falou, Avraham é o exemplo dessa midah de Magen, que Hashem protege, e aí a gente está fazendo essa Baruch para falar, olha, Hashem é o Todo-Poderoso, Hashem é o dono de tudo. Hashem é quem tem a capacidade de depois responder os meus pedidos. Eu estou nas mãos de Hashem o tempo todo, isso é, a gente falou, Gomel Hasadim Tovim, etc., para falar, olha, eu estou agora conversando com o endereço correto, que ele me ama, faz bondades o tempo inteiro, é bondoso, generoso e tudo. E ele tem a capacidade de me salvar até de mim mesmo. Então isso é a primeira brachá, que a gente fala, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, que Hashem é o Todo-Poderoso e que ele tem a capacidade de salvar até das coisas, das piores coisas e até contra a própria pessoa. Quer dizer, mesmo quando a pessoa se coloca e age contra os próprios interesses, Hashem vai ali e levanta a pessoa. Então, isso é basicamente a primeira brachá. Como a gente falou no começo, é a brachá que a pessoa precisa fazer kavaná nela para poder saber que ele está falando com Hashem. Então, a gente pede que, Bezat Hashem, a gente consiga rezar ali do fundo do coração e que Hashem escute todas as nossas tefilot e salve todos os nossos irmãos e todas as pessoas, só coisas boas para todo mundo. Alguém quer perguntar alguma coisa?
O que é Magen Avraham?
Como eu falei, Avraham é o exemplo da pessoa que se agiu contra os próprios interesses para fazer a vontade de Hashem. A gente vê até o Rashi na Parashá essa semana, que ele falou, olha, Magen Hashem faz para muita gente, mas uma das brachot que ele falou, que a Khatimá, a gente fala, o que Avraham, Yitzhak, Yaakov, mas Avraham foi o que não olhou para si mesmo, quer dizer, como a gente falou, Avraham é Midat HaChesed, Midat HaChesed é você dá sem pensar, Sem Avraham foi esse que deu, fez o máximo de si para os outros, para divulgar o nome de Hashem no mundo. Então, por isso, ele ganhou que Abraha é Magen Avraham. Apesar de que a gente está fazendo que é Melech Ozer Moshe o Magen para todo mundo. Quer dizer, mas o exemplo, e aí até para a gente se conectar com Avraham e seguir o exemplo dele. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, gente, obrigado pela atenção. Só coisas boas.